E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Que história é essa de Selic acima de 10 no final do ano?
Se eu...
Depois você me conta
Tá.
isso.
Realmente acho que é o tema, tá? Acho que é o tema que está rodando todas as mesas, essa discussão em relação a qual vai ser o Selic terminal do Brasil. Ontem o Roberto Campos falou, ele deixou claro que já retirou o guidance, já não está preso a ter que cortar 50% em maio, o mercado entendeu rapidamente. E basicamente o Roberto Campos deu uns. Quase como qual vai ser a função, reação dele de acordo como tiver percepção de risco, tá? Tanto lá fora quanto aqui. Então depois eu vou tocar um pouco sobre isso. O que está me chamando a atenção é que as bolsas globais estão começando a ter uma carinha um pouco de realização. Vou pedir para o Felipe comentar alguma coisa. Alguns indicadores já mostram que tá, que a gente pode ter algum tipo de realização. Isso é ontem. E hoje, como é que tá? Hoje está com a cara melhor. Tá, acho que o principal ativo, que é esse dólar globalmente, que já está tendo uma pressão grande no mundo para quebrar esse trend de fortalecimento do dólar, está dando uma aliviada. Ontem caiu 0,10, a gente já está com DXY de novo, mas já está zerando de novo. Abaixo de 106, juro americano também, outro sinal importante, 10 anos americanos que chegou a bater 4,70 essa semana, voltou para 4,58, tá? E a gente teve uma notícia muito boa ontem de leilão de tesouro americano que mostrou que tem nesses níveis tem demanda por juros americanos, tá? Então hoje tá abrindo uma cara melhor porque juros americanos de 10 anos está caindo, dólar tá no 0 a 0, mas chegou a tá caindo um pouco mais, commodity para cima é reflação, senhores. A gente vem falando isso já tem um tempo. Tema é reflação. Abril tá com cara de reflação. Por exemplo, a gente olha o cobre agora, tá subindo 2%. Minério, mais um dia de alta, tá? Então, reflação, senhores, significa crescimento. Reflação significa crescimento que aumenta o risco de no processo de interrupção do processo inflacionário, tá? Mas teoricamente, commodity para cima nos ajuda, mas é mais ou menos essa é o início da conversa. Eu já queria mostrar para vocês. Bom, bolsas europeias, tá? Eurostoxx subindo 0,34, Londres subindo 0,19, França subindo 0,34, Alemanha no 0 a 0, Japão subindo 0,31, Hong Kong subindo 0,82, CSI 300 subindo 0,12 e Austrália subindo 0,48. Bom, em relação ao minério, tá? Mais um dia de alta, subindo 1 dólar e 42, encostado em 117 dólares, 116,80. Aí lá vai o Motinha procurar notícias de minério. Ah, o minério sobe com a expectativa. É difícil, senhores, é difícil eu falar alguma coisa sobre minério. Eu peço desculpa, mas não. Eu não vou ficar tentando falar ir longe do minério. Me dou ao luxo de só mostrar que preço que está. E se tiver alguma notícia relevante, eu mostro para vocês. Petróleo, senhores, petróleo caindo 0,53. Ajuda nessa discussão de juros de 10 anos, com certeza ajuda. Ontem teve uma notícia que eu achei surreal. Fontes da Casa Branca estão falando que os Estados Unidos pode voltar a vender suas reservas estratégicas. E qual seria o racional para ter uma gasolina mais acessível para o americano agora no verão? Poxa, a gente está num momento geopolítico que é mais tenso dos últimos quantos anos? Desde a Guerra Fria. O estoque, as reservas estratégicas dos Estados Unidos está no low. E o cara ainda vai queimar petróleo por causa de eleição. Vai queimar gasolina por causa de eleição. É duro essa mudança do mundo político, tá? Não existe mais político estrategista, é impressionante. Bom, juros americanos 10 anos, aquilo que eu falei para vocês, tá? De volta 4,58. Eu vou botar em 3 dias para vocês verem, tá? Em 3 dias, ó, chegou a tocar 4,70. Tá um rock and roll bastante. Tá. Eu acho também que a gente tem que entender que na quarta-feira passada foi aquele CPI que foi o divisor de águas. Ali foi a gota d'água para uma turma toda desmontar a posição, que acreditava que o Fed ia poder cortar 3 vezes ou até mais. Se vocês olharem o research de vários bancos, era corte em junho ou corte em julho. Então, primeiro, um processo de desmonte de posição. E um outro processo também que para mim é importante, aquela turma que estava esperando, era janeiro e fevereiro, foi susto ou não, para tomar uma posição, viu que não era e resolveu apostar que realmente o Fed não ia poder cortar os juros, etc. Junto a essas duas coisas, fez um mercado de renda fixa muito ruim. E agora, a princípio, acho que as coisas já estão se acomodando. O Jay Powell, no seu discurso, falou o que o Roberto Campos falou ontem. Falou, poxa, a gente sempre comentou que a gente precisava de mais confiança, a gente estava gostando, a gente estava confiante que a inflação estava rumo à meta, a gente só precisava de mais confiança. O que ele falou? A inflação de março, em vez de me dar mais confiança, me tirou confiança e a gente provavelmente vai ficar com os juros parados por muito tempo até o processo, até retomarmos a confiança. Nessas falas, tudo acho que é um processo de ajuste. E o processo de ajuste, essa discussão que o mercado tem hoje, que está lá 44 pontos, 43 pontos de corte ao longo de 2024. O que, que eu acho que é um sinal muito bom, tá? Esse para mim foi um sinal bom mesmo. Ontem foi leilão do Tesouro Americano de um título de 20 anos, que é o menos líquido, tá? O Tesouro Americano começou a vender esse título, não sei, mas é bem menos líquido que o 10 e o 30. Então esse leilão tem um prêmio, as pessoas sabem que vão entrar no ativo menos líquido que o 10 anos e o 30 anos. Simplesmente a gente teve a maior demanda desde 2022, tá? Foi fortíssima a demanda por título público americano de 20 anos. Eu sei que a taxa foi super apetitosa, 4,81, etc. Mas qual foi a mensagem? Nesse nível eu quero. Ou seja, para mim mostrou que quem queria desalavancar, quem queria zerar a posição, quem já tinha feito. Aí as pessoas viram esses níveis e numa única boleta. Quando você tem um leilão grande, é aquela possibilidade de quem está de fora, não vou nem fazer nada no futuro, vou esperar o leilão, porque numa única boleta eu consigo montar uma posição grande. Então, para mim, isso aqui, senhores, é super importante. Tá? É a mensagem que passa. Nesses níveis de juros americanos de 10 anos, de 4,70, 4,60, mantendo a temperatura, as condições de temperatura normal, nada acontecer diferente, volta a demanda por juros americanos esses níveis, tá? Dólar globalmente, isso aqui é super importante, tá? Ontem foi engraçado porque os juros americanos caiu, o dólar globalmente caiu, que teoricamente seria um motivo para o SP500 subir, e houve um descolamento ontem das bolsas americanas. Hoje não, hoje a gente está retomando, mas eu gostaria que o Villegas depois olhasse qual a opinião dele, se é frágil a recuperação ou realmente a gente pode ver S&P rumo a 4.900 pontos. Tá? É aquilo que eu falo para vocês, tá? A própria Yellen reconheceu, hoje a gente vê o Japão, a Coreia do Sul, a China, a gente está vendo uma corrida cambial. Tá? Esse dólar super forte já está incomodando parte do mundo. E eu acho que vai ter, talvez, pode ter um movimento mais coordenado para tentar evitar um fortalecimento muito rápido do dólar. Tá? Essa é a cara do mercado. Por enquanto, moedas emergentes sem emoções. Peso mexicano subindo 0,0, né? 0,10. A gente vai para a moeda sul-africana perdendo 0,10. Canadá ganhando 0,15. Não tem nenhuma moeda assim que me chama atenção. A maior oscilação é 0,26. Não tem nada que realmente me chama atenção aqui. VIX está começando a ficar meio perdendo um pouco da sua volatilidade, mas parada ali em 18, tá? 17,89. Aquilo que eu chamei, tá? Commodities metálicas, tá? Simplesmente, commodities metálicas, cobre subindo 1,72 a 441. Só para vocês terem noção do que a gente está falando aqui, vou botar o quanto que o cobre subiu desde o início do ano, ou desde o dia 15 de fevereiro, que foi quase que as commodities começaram a andar mais ali. Ou botar desde o primeiro de abril, botar desde como eu estou com a tese que reflação ganhou peso desde o primeiro de abril, cobre desde o dia 1º de abril, isso tem a cara de pau de me subir 10%. Senhores, isso para mim é PMI de manufatura. E semana que vem, o que a gente vai ter? Os PMI globais. Então a gente vai ter mais temperatura de alta frequência em relação à atividade econômica. 10% subindo o cobre desde o dia 1º de fevereiro, tá? Desculpa, 1º de abril. Bom, Agora vamos finalmente entrar no tema que é o tema que realmente está fazendo preço nos mercados, é uma loucura, que é a questão dos juros brasileiros. Tá? Bom, antes de chegar nos juros brasileiros, infelizmente, terça-feira a gente já teve mais um dia de saída robusta, senhores. 1,334 bi. Foi no segundo dia de loucura dos juros brasileiros. E também foi um dia de queda lá fora. Será que isso está influenciando? O fato é, cara, a gente já está com 27,4 bi de saída no ano. 27,4 bi de saída no ano. Tá? Eu sei que a Bolsa, os ativos brasileiros hoje têm uma competição muito grande, o Roberto Campos deixou claro isso. A gente hoje compete com juro americano de 10 anos a 4,60. A gente compete com juro indexado à inflação nos Estados Unidos de 10 anos a inflação mais 2,20. A gente compete com o SP500. E talvez tem tanta coisa boa nos Estados Unidos que para que eu vou ficar em emergente ou no Brasil? Já sacaram 27,4 bi no ano. Bom, agora chegou a hora de falar um pouco do que está acontecendo. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Simplesmente é surreal o que eu vou falar para vocês agora. O volume de juros ontem na BMF simplesmente foi um novo recorde de negociação de juros. Nos últimos...
O recorde até do que você mostrou, tinha mostrado anteriormente.
Não, olha isso aqui, Villegas. Mais um recorde, o terceiro recorde de negociação em 4 dias, é o stop. Será que a questão hoje no mercado de renda fixa brasileira é o stop já acabou? Essa que é a dúvida, tá? Mas, de novo, aconteceu alguma coisa, caiu Torre Gêmea, teve um Joe Ajeley Day, teve um Boa Sorte Day, alguém foi eleito no Brasil, teve impeachment. Olha o que a gente está vendo, entre os 4 últimos pregões, 3 recordes de negociação em juros. E o que aconteceu? Fora uma percepção que talvez o Fed corte só em setembro, não corte, e o Brasil esculhambando o fiscal onde mal começou, tá? Que pode ter sido a gota d'água. Tá? Então é o que faltava para juntar e as pessoas jogarem a toalha, lembrando que era uma das maiores posições dos multimercados brasileiros. Só para te ter noção, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é a cota de segunda-feira. Eu já mostrei para você. Ai, tomara que não tenha ido embora. Ah, meu Deus. Ah, não, tipo, é do dia... Esse aqui é dia 16, deixa eu ver esse aqui é do dia 15. Infelizmente, eu ia pegar do dia 15 e do dia 16, o que eu queria mostrar para vocês? Quanto que foi no dia 15, senhores? Deixa eu botar aqui. No dia 15, deixa eu botar multimercados aqui. Perdão. No dia 15, sempre que eu mostrei para vocês, tinha caído segunda-feira 1%, 1%. Aí isso aqui é pregão de terça-feira. Caindo mais 1,33 o verde, já está em 4%, caiu em 2 dias, 2,30, 4% de perda no mês. Aí você vai aqui para o Gauss, 1,44, 3,24 de perda no mês. Você vai para Canvas, 1,52. O que eu quero? Isso depois de ter caído na segunda-feira. Ou seja, segunda e terça, senhores, a gente viu uma indústria de multimercado aí sangrando como há muito tempo a gente não vê. Qual é a consequência disso? Poxa, a indústria de multimercado brasileira aí vem apanhando desde o final de 2022. Não acerta mais nada. A gente está vendo uma consolidação, a gente está vendo fechamento de hedge fund, mas o que é fato? Como é que vai ser o apetite para risco desse hedge fund depois de ter apanhado apostando no real e depois ter apanhado apostando que o Brasil pode ter juros a 9,5, 9,25? Tá? A paulada foi muito grande. Eu acho que essa turma vai ficar um pouco quieta durante um tempo, preservar patrimônio, sabe? Vamos se manter. E o que foi o adicional ontem, tá? Em relação a essa questão dos juros? Foi a confirmação, vou até mostrar para vocês, foi a confirmação do nosso BC dizendo, cara, o guidance que eu dei de 50 pontos é sobre uma outra ótica. O dólar é 4,95. O juro americano era 4,10, o risco fiscal era outro, tá? Infelizmente, da último cupom para hoje, a gente viu um juro americano sair de 4,10 para 4,60, a gente viu um real sair de 4,95 para 5,25 e vimos uma esculhambada já no marco fiscal na largada do primeiro ano. Tá? Então é outra história e o mercado simplesmente entendeu o recado do Roberto Campos. E o que que, vamos ser sinceros, o que que o Roberto Campos falou? Tá? Ele simplesmente deu uma tabelada em algumas coisas. Que ele. Tudo, ele se refere à assimetria, se refere à piora dos fundamentos no curto prazo. O que que ele está dizendo? Se as coisas melhorarem, tá? Por exemplo, se o dólar voltar para algo entre 5 e 5 e 10, 50 pontos e mais, eu honro o guidance. Tá, esse agora é o novo termômetro. É o termômetro se as coisas estão melhorando, a percepção de que estão melhorando ou não. Tanto no mundo quanto no Brasil. Se voltar para 5,10, eu mantenho os 50 pontos. Se a incerteza, o termo que ele usou foi incerteza, tá? Desculpa, o termo correto é incerteza. Se a incerteza continuar alta, como está hoje, 5,20 com 5,30, vou reduzir para 25 basis points. Se for para cima de 5,30, eu já vou começar a falar que o balanço de risco está mudando completamente e eu nem garanto corte em maio. E se for para cima de 5,50, ele fala assim: olha, o balanço de risco mudou completamente. Não tem corte, eu nem sei se o próximo passo é para corte. Tá? Então, o que eu quero passar, a mensagem do Roberto Campos ontem foi para dizer incerteza. Se as incertezas diminuírem, eu honro o guidance. Se as incertezas não diminuírem, não tem muito o que fazer. Eu vou reduzir. E se piorar as incertezas, talvez eu nem corte. Sinceramente, o que que ele poderia falar? Eu acho que ele fez certíssimo. Para que eu vou honrar um guidance que eu dei sobre um outro cenário? E detalhe, a gente falava aqui aquela discussão: o cupom vai manter o plural, vai manter o singular, ou vai para o singular? Eu falava: cara, eu acho que ele vai ter que ir para o singular. Não faz sentido tomar tanto risco. E teve muita crítica para ele ter ido para o singular. Pô, talvez ele não consiga honrar nem o singular. Tá? Então, realmente, acho que esse foi o tema, gerou assim oscilações absurdas. Por exemplo, quando a gente olha aqui, olha como é que o mercado está precificando até onde o Selic pode ir. Lembrando, isso aqui, na minha opinião, não é matemática, não é discussão de juro real, não é discussão de qual é a inflação no Brasil, é a discussão de eu ter que zerar minhas posições. Não tem matemática aqui.
Como que tá a trajetória, Motinha? Corta ponto 25 na
É,
próxima e
e mais
depois e
nada,
mais nada.
tá mais nada.
E parou por aí.
Parou por aí. É básica. E não, para por aí não. Já sobe já a partir de junho do ano que vem. Já está em 11% ali a partir de junho do ano que vem.
Mas assim, se a gente tem um cenário que o mercado precifica que os juros vão subir, significa dizer que a inflação pode ressurgir ou não necessariamente? O que poderia influenciar o BC a subir juros, já que está num nível alto?
Isso aqui, ó. Isso aqui, as incertezas.
Entendi.
Tá? É tipo assim, pô, os Estados Unidos não corta juro, caramba. Juro, os Estados Unidos sobe juros. Deixa Y, vai para 114, o real acima de 5,5.
Ou o cenário fiscal se deteriora ainda mais, sem proteger sua moeda.
E ponto. Então, ou seja, o que que vai fazer subir juros é uma piora do cenário global e uma piora do cenário brasileiro. Agora eu discuto com todo mundo que está aqui nos escutando. O governo está vendo isso. Eu estou impressionado. Por exemplo, todo dia sai editorial criticando o fiscal brasileiro, a política fiscal, a política econômica. Ontem, pela primeira vez, eu não assisto o Jornal Nacional, tá? Mas eu recebi algumas mensagens. Foi a primeira vez que no Jornal Nacional teve crítica ao fiscal brasileiro, tanto do Mansueto quanto do Marcos Mendes. O Marcos Mendes é um dos caras que eu mais gosto, super vocal, é uma dupla ali, Marcos Mendes e Marco Lisboa. O Marcos Mendes que toca o dedo na ferida em Jornal Nacional. Tá? Então, será que não vai ter freio de arrumação? Será que o governo não vai entender? Pô, olha o dólar, 5,25. Ou não tem freio de arrumação mesmo nenhum? É assim que a gente é. Vamos acelerar, Dilma 3, a revanche. Aí, aquilo que eu sempre falo, é uma decisão de cunho pessoal. Eu acho que o Congresso limita, eu acho que os nossos preços foram em direção, estão indo em direção à precificação de antiga Argentina barra Venezuela, e a gente sempre é pêndulo, sempre volta. Agora, senhores, se vai voltar ou não, se vai dobrar a aposta, eu prefiro passar para. É uma decisão de cunho totalmente pessoal, tá? O que eu acho é irrelevante. Eu acho que é muito como é a carteira de vocês. Eu acho que o importante é o que vocês acham em relação a isso. O preço veio para cá. No Brasil, o normal é o pêndulo, aí vai o Congresso e a gente não quer isso. tá? E fica ali no meio termo. E no meio dessa confusão, a temperatura entre Arthur Lira e o governo está numa chapa quentíssima. O Arthur Lira já quer puxar pautas da oposição, ele fala que vai manter as pautas do Haddad. Acho que a mensagem está clara, que o Congresso, a sociedade, não quer dar mais arrecadação para o Haddad, não é à toa que ele tirou o superávit do ano que vem de 0,5%. Então, senhores, essa é a cara, essa confusão toda. E no meio disso, tem Petrobras. Tem Petrobras, senhores. Será que vai ter pagamento de 100% de dividendo extraordinário? Imagine, vamos ser sinceros, imagine se pagar 100% do dividendo extraordinário. Por que essa confusão toda? Quem começou essa confusão toda? Coitado da Petrobras, coitado do Brasil, coitado do Prates. Sério mesmo, imagine se os caras pagarem 100% do dividendo. Por que essa confusão toda? O que, que o Brasil ganha com essa confusão? Quem gerou essa confusão? Quem gerou essa confusão? Quem é o ganhador dessa confusão? Vilegas, depois de viajar muito, eu queria te passar.
É aquilo, né? Se pode facilitar... Por que vai complicar?
Pô, tô falando, cara, das maiores empresas brasileiras.
Pra quê?
Quinta maior empresa de petróleo do mundo, cara. Você acha que cargo. Mas segue o jogo.
Enfim, é isso aí. Bom, pessoal, queria pedir então, antes de passar aqui a minha primeira parte para vocês, queria pedir para vocês votarem lá na nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte: essa é uma pergunta muito boa, hein, pessoal? Que olha, tá difícil, viu? Infelizmente, essa revisão aí de cenário foi bastante drástica aqui em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos, e isso aqui também sobrou para o Brasil, com aquela pitada, né, para saborear ainda mais envolvendo a questão fiscal. Mas conta para a gente, qual que é a sua expectativa em relação à Selic? O que, que vai ser a Selic lá no dia 31 de dezembro de 2024? Quando você estiver lá comemorando com a sua família, né, no Réveillon, você vai olhar assim e ver quanto que está a taxa de juros aqui no Brasil? Como que nós vamos começar o ano de 2025? 10,5%? Se for 10,5%, isso está precificado hoje, né, Motinha? Só corta mais 0,25 e acabou. Zé Fini. Não falaremos mais de corte de juros até o ano que vem. Ou seja, né, pode ser que o Roberto Campos Neto nem corte mais juros, né? Porque ano que vem...
Depende das incertezas.
Não, eu tô querendo dizer que existe a possibilidade de ser o último corte de juros do Roberto Campos Neto.
E vamos ver quem vai ser o novo presidente. E no meio dessa confusão toda, tem a discussão de quem vai ser o novo presidente, que na minha opinião, à medida que o tempo chega, essa discussão tem que ser
levantada. Não, obviamente.
Que o calendário é apertado, cara, ele precisa ser aprovado no Senado.
Enfim.
Vai lá.
Mais um tema aí que muito provavelmente em breve a gente vai começar a ver. Então, 10,5% é a primeira opção, 10,25% é a segunda, 10% é a terceira ou não, Vilegas. Isso aí, meu, é uma tempestade ali, mas daqui a pouco as coisas vão melhorar. Eu ainda acredito no Brasil que a gente vai ter juros na casa de um dígito abaixo dos 10%. Então conta pra gente aí a sua opinião. São apenas 9,10 e já temos mais de 600 votos. Então eu sempre falo aqui, sempre que a gente tem mais de 700 votos, significa dizer que a nossa enquete foi boa. Uma pena que isso ainda não está se refletindo nos likes. Pessoal, deixe seu gostei, apenas 320 likes. Deixe seu gostei aqui no vídeo, tá? Nos ajude aqui a manter o engajamento para que o YouTube e o departamento de marketing aqui da Genial entenda que o nosso conteúdo é relevante, que vocês gostam de estar aqui com a gente. Vocês podem concordar ou não, isso é uma outra questão, mas vocês gostam de estar aqui com a gente, nos acompanhando em todas as manhãs. Então, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe aí o nosso conteúdo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, será super bem-vindo. Bem, o Motinha pediu para mostrar aqui alguns gráficos para vocês. O primeiro deles que eu queria passar é o do DXY, tá? Deixa eu só dar uma atualizada, eu tô achando estranho aí esse candle. Mas enfim, não sei se está correto aqui. Mas enfim, a gente tem então, pessoal, uma movimentação negativa hoje do DXY. Não sei se está errado.
Está errado.
Está errado, né?
Agora está caindo 0,10. Está 105,85.
Enfim, mas...
Então 35... vamos pular.
Não, está certo. 105,85. Eu só não sei se parece que está dobrado aqui. Mas eu entendo, pessoal, que esse seria o primeiro dia de queda. Então a gente teria aqui uma marcação de resistência. Por enquanto, pessoal, apenas realização de lucros, tá? No DXY, o dólar, pessoal, que praticamente em linha reta saiu aqui do 104 0,1 pontos para 106,5. Isso aqui é bastante significativo. Em relação às taxas de juros nos Estados Unidos, mesma coisa, tá? Sinalização de marcação de topo. Aqui no 4,70, arredondando para cima, mas por enquanto, tendência aí de alta continua. Em relação às bolsas norte-americanas, olha só que interessante, tá? Dow Jones já perdeu a média de 50 períodos e a média de 100 períodos, ou seja, por enquanto, abriu espaço aí para uma continuidade desse movimento de queda. Quando a gente olha para o S&P 500, pessoal, o que que nós temos? Perdeu a média de 50 dias, abriu espaço aí para continuar essa movimentação de queda. O próximo suporte seria aqui na região dos 4.926, tá? Em relação à Nasdaq, veja a mesma coisa, tá? Já perdeu média de 50, rumo à média de 100 dias. A média de 100 dias aqui das Nasdaq fica na região dos 17.350. E o Russell 2000 já perdeu a média de 100, rumo à média aí de 200. Deixa eu ver onde fica aqui a média de 200 da Russell 2000. Tá aqui, ó. Região dos 1.900 pontos. E quando a gente olha para as bolsas europeias, que teoricamente estão numa condição um pouco melhor, né, do que as outras bolsas globais, a gente tem um teste neste momento, olha, da média de 50 períodos. Tá bom? Então, aquilo, pessoal, olhando para as principais bolsas globais barra mundo desenvolvido, você tem ou essas bolsas testando ali a região da média de 50 períodos, ou já passou esse patamar, abrindo espaço aí para uma continuidade desse movimento de baixo. Então, por enquanto, não temos nenhuma sinalização de retorno, de recuperação, né? Pode, obviamente, dar uns spikes, alguns repiques, mas por enquanto, todas as formações que nós temos olhando para as principais bolsas globais acabam trazendo esse viés aí um pouco mais negativo de continuidade da realização de lucros. E atenção, pessoal, semana que vem é uma semana super importante ali. A gente vai ter aí boa parte aí das sete magníficas divulgando seus resultados. E hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem os resultados da Netflix. Tá? Vamos ver aí. Eu vejo que resultados positivos, pessoal, pode trazer um pouco mais de ânimo para o mercado. Afinal, o que se discute hoje é política monetária, seus efeitos na economia, os seus efeitos nas empresas. Porém, a precificação de bolsa, pessoal, é uma mescla entre projeções de resultados e taxa de juros, custo de oportunidade. Se os resultados continuarem ainda positivos, segue o jogo, o mercado pode voltar a se animar, ou pelo menos, não digo voltar a se animar, mas olhar o copo meio cheio. Entender que existe uma situação desafiadora, mas por enquanto as empresas ainda continuam a ter bons resultados. E falando de bolsa brasileira, pessoal, já perdeu a média de 50, já perdeu a média de 100 dias. Próximo objetivo aqui é a média de 200, que estaria próxima, tá? Na faixa ali dos 123 mil pontos, está logo ali esse teste aí da média de 200 períodos para o Ibovespa, que por enquanto, veja aqui, pessoal, formação de baixa clara, tá? Ó, topos e fundos descendentes. Atualizações do Genial Analisa e depois eu volto para o Motinha, tá? A gente colocou aqui, pessoal, lembrando que na semana que vem inicia aí a temporada. Inicia, na verdade, a gente já começou, a gente já teve Indústrias Home ontem. E na semana que vem a gente tem aí mais empresas que vão divulgar os seus resultados da temporada de balanços aqui no Brasil, que faz referência ao primeiro trimestre de 2024. Então a gente já está colocando aqui as nossas expectativas. Em relação aos resultados de Banco do Brasil, a gente está um pouco mais otimista do que o mercado, tá? Esperando um resultado positivo para Banco do Brasil. Por isso, nós temos aqui uma recomendação de compra. Preço-alvo em R$ 34, potencial aqui de um pouco mais de 20% de valorização para Banco do Brasil. Assim, esperamos mais um trimestre de resultados robustos. Lucro líquido, R$ 9,26 bilhões. Isso representa, pessoal, uma leve baixa, 2% em relação ao trimestre anterior. Porém, no ano contra ano, isso representa um crescimento de 8,4%. E um ROI, pessoal, que é o que o mercado mais gosta de olhar em relação aos resultados do setor bancário, empresas do setor financeiro. É o ROI, pessoal. ROI, para quem não conhece, é uma medida de rentabilidade. Qual é o retorno em termos percentuais que o acionista tem ao colocar o seu dinheiro numa empresa? Eu julgo dizer, pessoal, que empresas boas, bem administradas, atrativas, têm um ROI que, no mínimo, é acima de taxa de juros. Tá? Porque isso é o que vai remunerar o capital do acionista. Se eu tenho, por exemplo, uma Selic hoje a 10,75 e uma empresa que tem um ROI de 10, pô, para que, entre aspas, tá? Vou correr o risco de investir nessa empresa se eu tenho uma taxa de juros que rende 10%. É uma taxa de juros que está rendendo aí quase 11% ao ano. Tá? Então, isso é uma das... É, claro que isso é uma conta que eu fiz assim, mais robusta, tá? Não no detalhe, mas friamente aí avaliando, você tem que ver uma empresa que tem um ROI de pelo menos, ou que a projeção, ou que atualmente, ele entrega um retorno acima de Selic. Tá? Então isso é uma parametrização aí do mercado. Então o ROI de 21, que é um dos maiores ali olhando para os grandes bancos, isso representa um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, um avanço de 1,4 na comparação ano contra ano, tá? Subsidiária na Patagônia deve trazer um resultado excepcional. E enfim, pessoal, assim, estimamos, né, que o lucro para 2024 do Banco do Brasil fique em 38,6 bilhões de reais, bem próximo aí a, digamos, ao centro da meta do Banco do Brasil que ele tem em termos de resultado, tá? Em um ano que o Banco do Brasil deve ser beneficiado pelo crescimento da sua carteira de crédito, 10%, acima da estimativa do setor bancário, que é da Febraban, ela que estima aí um crescimento de 8,8%, crescimento da receita líquida de juros, tá? Ou seja, de tudo que o banco faz em termos de remuneração, empréstimo, qual que é o retorno que ele tem em relação a isso, e um menor patamar de custo de crédito, ou seja, né, provisões para devedores duvidosos. Brasileiro, empresas ficando menos alavancada, isso acaba trazendo aí mais flexibilidade aí para esses resultados do setor bancário. Então está aqui as expectativas para o Banco do Brasil. E também trazemos aqui, pessoal, as expectativas para o resultado de Vivo, tá? Empresa do setor de telecom. Na nossa perspectiva, esperamos resultados bons para Vivo. No caso, pessoal, olhando para o crescimento de receitas, advindas aí dos serviços fixos e aparelhos eletrônicos, espera-se uma desaceleração em comparação ano contra ano, porém, enxergamos um crescimento considerável na parte de serviços móveis que vão compensar aí os volumes totais de receitas e garantir aí, então, um aumento das receitas superior à inflação. Para essas empresas muito conservadoras, pessoal, e que você tem uma previsibilidade muito grande de resultados, o que é o mínimo que se espera de uma empresa? Que as suas receitas, que os seus resultados, pelo menos, entreguem um crescimento acima de inflação. Senão, eu parto para uma outra que consegue ter um crescimento superior. Ou seja, e esse crescimento, pessoal, essas receitas acima de inflação, ou é por conta de um volume maior, mais pessoas, né? Ou simplesmente, se ela não conseguir mais clientes, que ela consiga repassar esses custos acima da inflação. Então, isso, obviamente, que seria um vetor positivo. Enfim, pessoal, Vivo, uma empresa bastante conservadora, acreditamos aí, temos recomendação de compra, potencial de valorização de quase 20%, preço-alvo em R$ 58,00. Motinho, eu volto para você.
Boa, obrigado. Então, acho que só para a gente aprofundar um pouco mais o assunto, tá? Como ontem o Roberto Campos falou, tá? Incerteza. Tá? Qual vai ser o próximo movimento do Banco Federal? Depende de várias coisas no Brasil barra lá fora. Eu tentei procurar o nome de uma menina que falou, pô, mas o Roberto Campos é só um voto. Eu achei sensacional esse comentário, tá? Porque vamos imaginar que o nível de incerteza, que o dólar esteja na próxima reunião do cupom entre 5,20 e 5,30, ou seja, a incerteza continua alta, tá? Se o alto... Esse 5,20, 30 é 70% por causa do DXY lá fora e 30% de Brasil, ou 50-50, não é essa discussão. Se tiver incerteza, teoricamente, no viés do Roberto Campos, reduz o pace para 25. Vamos imaginar que reduziu o pace para 25. Qual foi o placar? Teve dissidência? Teve 3 votos para manter o guidance e cortar 50? Ou foi todo mundo junto? Vamos imaginar, eu acho que se voltar para baixo de 5,10, é 50 unânime, tá? Acho que não é por aí. Estou mais querendo dividir com vocês as dúvidas que eu tenho. Se o grau de incerteza no Brasil estiver alto, dentro do borde do cupom vai ter divisão? Mesmo com dólar a 5,30, vai ter gente no cupom defendendo que o Brasil deveria cortar 50 pontos? Tá, acho que isso é super importante. E para o Brasil cortar 50, não cortar... Ir para baixo de 10 ou não, mas a gente depende do grau de incerteza. E as incertezas, senhores, começam aqui. Júri americano, 10 anos. Que ontem, na minha opinião, primeiro já deu, na minha opinião, já deu uma bela limpada, tá? Aquela quarta-feira passada foi divisor de águas, como a gente avisou vocês. Gostei disso, tá? Nesses níveis de juros apareceu uma maior compra de título público americano em muito tempo. Acho isso super, super importante. Agora, a gente depende disso também. Dólar globalmente é fundamental. Tem desde os países do G10 querendo criar uma estratégia para frear esse fortalecimento do dólar, já que todo mundo fica mais pobre. Vamos ver como é que vai ser o dólar. Tem esse senhor aqui que também tem ligação íntima com juros, que é o petróleo. Já caiu 4 dólares, era 90, lembra? Vou botar em 3 dias aqui. Em 3 dias... O petróleo chegou a trabalhar aqui, ó, tradeou a 91. Pô, estamos falando de 3,80 em 3 dias o petróleo. Opa, se o petróleo começar a cair, a gente pode sonhar que a inflação dos Estados Unidos pode dar uma melhorada e o mercado volta a discutir com mais firmeza que o Fed vai pelo menos conseguir dar 2 cortes de juros. Sempre lembrando, até a reunião de julho vai ter 3 CPIs. Como o Villegas falou, semana que vem a gente vai ter o Super Bowl da temporada de balanço, que são as boa parte das 7 magníficas, e a gente vai ter PMIs globais. Então vamos ver essa tese que o Martinho fica falando de reflação. Será que realmente a atividade de manufatura do mundo está reaparecendo? E esse reaparecimento dessa manufatura é que está fazendo as commodities metálicas andar? É um ponto que eu quero dividir. E vamos ter o PCI na sexta-feira. Então a gente vai ter temporada de balanço, PCI, ou seja, os juros pode, o mercado pode voltar a falar em 3 cortes, o mercado pode falar em 0 cortes, pode de tudo. E o Roberto Campos fez questão de falar, amigo, com essas incertezas que está aí, para que eu vou tomar risco? Se tiver que reduzir para 25, eu reduzo. Ah, mas você não honrou o guidance. Pô, vocês querem que eu fique preso a uma história do último cupom com dólar era 4,95, o juro americano era 4,15 e vocês querem que eu mantenha só porque eu falei lá atrás? Eu não posso mudar? Pô, não dá, né? Então, para mim, o Roberto Campos fez certíssimo. E tudo pode acontecer semana que vem no limiar. É data dependente, tá? Em relação à temporada de balanço, Netflix, é aquilo que está me chamando a atenção. Por exemplo, aqui, ó. O nível de caixa das pessoas, dos clientes do BOFA, que é a pesquisa mais respeitada, caiu de 4,4 para 4,2. O que significa isso? Quem quer comprar bolsa, senhores? O caixa já está acabando o dinheiro. Quem é o comprador novo? Tá? E segundo uma regra, quando está abaixo de 4, geralmente vem vendedor de bolsa, porque acabou. Quem quer comprar, acabou o dinheiro. Tá? E, obviamente, essa informação conversa com essa informação, que os gestores estão no momento mais bullish, mais otimista, desde janeiro de 2022. Então a gente vai ter temporada de balanço esquentando, vamos ter PCI, vamos ter temperatura, atividade econômica, tudo semana que vem, e ontem já começou a aparecer puts maior que call. O SP500 não rodava abaixo da sua média móvel de 50 dias desde novembro, e rodou, está rodando abaixo dessa média móvel 50 dias. Será que finalmente a gente vai ter uma realização nas bolsas americanas? Então, o grau de incerteza, senhores, é enorme. Incerteza significa conservadorismo. Essa que é a principal mensagem. Se o BC vai chegar a 10,5, 9,75, 9,5, cara, o mundo pode virar de uma maneira tão, tão forte. Poxa, imagine se acalma lá a questão do Oriente Médio. Eu não vou falar sobre o Oriente Médio, pelo amor de Deus, tá? Mas imagine, vamos falar diferente. Imagine o petróleo a 80 dólares de novo. Você acha que não muda o discurso de todo mundo? Muda o cenário de todo mundo? Imagine um PCI semana que vem com uma carinha melhor, já que o PPI foi melhor do que o CPI. Então, senhores, a carta, o jogo está embaralhado, totalmente data dependente. Então, senhores, nesse cenário, para mim, eu estou gostando bastante de olhar isso aqui, tá? Ó, só para vocês terem noção. Esse juro brasileiro que vence em janeiro de 2027, estamos falando de 2 anos e meio, no dia 1º de abril era 10,14. Anteontem a gente bateu 11,14, subiu 100 pontos. O que significa você comprar um CDB pré-fixado a 11% vencendo em janeiro de 27? O que está por trás desse número aqui? Que os juros brasileiros já vão começar a subir a partir de 2025. Ali em setembro já vai estar 12%, 11,25%. Em 2026 já vai estar 11,75%. Então, ou seja, quem está comprando um CDB que vence em janeiro de 27 vai ganhar dinheiro, vai ter sido melhor que 100% do CDI, caso o Banco Central Brasileiro não suba os juros até 11,75% ao longo de 2026. Não suba os juros durante 2025 até 11,5%. Você nem lembra mais qual que era o... Até veja aqui, ó, de novo. Não suba os juros durante de 25, que começa a subir a 11,20% e vai acabar 2025 a 11,5%. Então, quem está comprando um CDB nisso, vai assim, pô, o BC não vai precisar subir até 11,5% ao longo de 2025, não vai precisar subir até 12% em 2026. Imagine se o BC mantenha 10,25%, 10,5% até 2026, até o final de 2026. É aí eu vejo a simetria, tá? Você só não vai ter valido a pena você ter comprado, ter ficado no CDI, em vez de ter comprado um CDB que vence em janeiro de 2027, poxa, se o BC brasileiro tiver que jogar o juro para cima de 12, ano que vem, 2025, acima de 11,5. Pode fazer? Lógico que pode. É o cenário, pô, imagine se o Fed vai ter que subir juros. Tudo pode. Mas para mim, o meu grande ponto é que esse preço aqui é influenciado, muito influenciado, por isso aqui, nos quatro últimos dias, tivemos três recordes de negociação de juros e não aconteceu nada no Brasil. Quando eu falo do que a gente é acostumado, não teve um Boa Sorte Day, não teve Joe Wesley Day, não teve um Impeachment Day, não teve quebra de banco, quebra disso, quebra daquilo. Foi um dia teoricamente normal, só mudou o cenário da inflação do CPI semana passada e a esculhambação no fiscal. E gerou três recordes consecutivos de negociação de juros. Esses recordes aqui significam as pessoas querendo zerar, independente, sem fazer conta. Quem zerou a posição ontem de juros no Brasil, não acha, te afirmo isso, tá, senhores? Não acha que os juros no Brasil vai subir até 12. Ele é o seguinte, você não é mais pago para fazer conta, achar nada. É pago para zerar a posição, zerar risco, que a gente já está com um problema seríssimo de VAR, de performance. É isso que gerou isso aqui, tá? Então, eu vejo, em cima desse meu raciocínio, eu tô olhando seríssimamente. Eu não tenho pré, senhores, há mais de 2 anos. Eu tenho bastante PCA, mas eu nunca confiei nesse governo em termos de, pô, ele pode mudar o modelo econômico. Mudar o modelo econômico é mais inflação, por isso que eu tinha IPCA. Tá? Agora esse pré já deu uma bela ajustada. Eu vou olhar esse pré com muito carinho. Vilegas.
Obrigado, Motinha. Pessoal, corre lá para responder a nossa enchete.
E like,
se você ainda não respondeu, temos quase 900 votos na nossa enchete, daqui a pouquinho eu encerro. E se você puder já deixar o seu gostei no vídeo, a gente agradece. Neste momento, 674. A nossa meta é de pelo menos 700. Então, deixe o seu gostei no vídeo, é super importante aqui para a gente. Pessoal, mais algumas notícias que eu queria compartilhar com vocês. A gente teve a Câmara de São Paulo, municipal, ela aprovou a adesão aí do município, né, a URAI, que é o bloco de municípios que utilizam, né, da mesma fonte de água e esgoto, no caso aí da privatização da Sabesp. Ou seja, pessoal, por se tratar do município mais relevante do bloco, a sua citação seria fundamental para o processo. Então, a questão envolvendo a privatização da Sabesp segue andando. O governo já colocou ali a sua meta, né, que hoje ele tem 50,3% de ações da Sabesp. Ele deve ficar ali, o objetivo... Fala, Motinha.
Desculpa, cara, que saiu assim desemprego, eu peço mil desculpas. Era esperado 215, veio 212, eu peço mil desculpas a todos vocês. E foi revisado de 211 para 212, ou seja, a mesma fotografia, nada enfraquece o mercado de trabalho americano. Deve estar uma média móvel de 200 e pouco, há 6 meses, pelo menos. O número de pessoas que estão penduradas no auxílio desemprego caiu de 1.818.000 para 1.612.000 também. Daqui... é a mesma fotografia, continua a mesma história. Desculpa, Velegas.
Seguimos aqui então, pessoal, olhando para o processo de privatização da Sabesp, o governo, né, que hoje tem 50,3%, pretende ficar ali entre 15% a 18%, ou seja, ser um acionista ali de relevância, mas não mais majoritário, então isso privatizaria a companhia. O objetivo, então, é de levantar algo em torno de 18 bilhões de reais com a venda aí da sua participação. Também tivemos a Lavvi, pessoal, empresa do setor de construção civil, focado no público de alta renda. Ela que teve o seu melhor trimestre de vendas da história, né? Então, interessante a gente ver como o setor de construção civil, obviamente focado numa alta renda, apesar que a gente tem casos aí também de baixa renda, como a Cury e a Direcional, que entregam ótimos resultados, mas a Lavvi, pessoal, também segue entregando aí resultados muito, muito bons. No primeiro trimestre do ano, ela lançou um projeto, né, com valor geral de vendas de 785 milhões. É um crescimento bastante significativo no ano e no trimestre. E o projeto vendeu 62% em apenas um mês. Tá? Então, isso é bastante significativo. Mesmo crescendo bastante aí nesses últimos trimestres, pessoal, a Lavvi ela vem queimando relativamente pouco caixa. Tá? Ou seja, para o resultado que ela está entregando, ela está conseguindo fazer uma boa gestão em termos de comprar terrenos, né, fazer novas aquisições e, obviamente, gerar caixa, tá? Que isso é super importante para a companhia. Ela que continua ainda com caixa líquido, ou seja, podemos dizer, uma alavancagem zero, né, levando em consideração que ela teria dinheiro para pagar os financiamentos que ela tem. Lavvi, pessoal, Lavvi, Tenda, Trisul, Cury, Direcional, são empresas realmente do setor de construção civil, a Cirela também, que nos chamam bastante atenção, mesmo nesse cenário de juros mais altos. E por fim, pessoal, antes da gente terminar aqui, a Valide ela informou que vai distribuir 24,6 milhões de reais em dividendos extraordinários, dá um pouco mais, dá quase 31 centavos por ação, equivalendo aí a um yield, né? Ou seja, uma taxa de retorno sobre esse pagamento de dividendos de 1,74. Ela vai, quem vai receber esse dividendo serão os acionistas até o dia 22 de abril, pagamento no dia 30 de abril. O Boni pode cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete, aqui no chat do YouTube. Recorde, hein? Selo de qualidade em
Juliana Andrade.
Juliana Andrade, 923 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Qual a sua expectativa, então, para a Selic no final de 2024? Tivemos aqui um resultado bastante
equilibrado. Bem equilibrado.
Para 28%, 10,5%, ou seja, só tem mais um corte de 20,25%. Para 25%, 27%, vai até 10,25%, ou seja, são mais dois cortes ali de 0,25% pelo menos, ou um de 0,5%. Para 25%, ela vai até 10%, e para 19%, ela vai ficar abaixo de 10%, ou seja, uma enquete aí bastante equilibrada, com um recorde de votação. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, a situação é a seguinte, para eu te passar aí para suas considerações finais, Ricardo Blogueirinho, nós temos 1.222 pessoas, 770 likes.
Boa, se puder chegar nos 800, te agradece muito, não é pouco não. Então, só para... Eu vi um comentário de... Putz, eu esqueci o nome, de que está sempre conosco, sobre em relação ao que eu falei do CDB, não é a hora do CDB. É aquilo, eu não tenho CDB. Eu tenho muito IPCA. E agora eu tenho IGPM, que eu comprei Taesa. Eu sempre fiquei com medo desse tipo de mudança do governo, de postura de política econômica. Agora, quando eu olho o CDB nesses patamares de preço, já está subindo, tá? É aquilo, o CDB, vamos ser muito sinceros, vai ter mais stop ou não? Aqui não é matemática. Isso aqui não é conta de juro real, vou pedir para o Boni compartilhar na tela. Isso aqui não é conta de juro real, não é conta de inflação, não é conta de nada. Isso aqui é o seguinte, tem mais gente precisando comprar juros porque está aplicado? Tem mais gente precisando zerar a posição aplicada? Tem. Bom, então esse negócio não vai cair. Tá? Então não é matemática. Quando eu vejo isso aqui, eu estou satisfeito. Não estou falando que eu vou trocar tudo que eu tenho de IPCA por pré, não. Eu vou trocar um pedacinho lá de IPCA por pré. Esse é o que eu estou pensando seriamente em fazer. E para você ver o nível de agressividade, coragem que eu tenho, eu só consigo olhar até janeiro 27. Estou até em dúvida se eu não vou para janeiro 26. Tá? Só para a gente ter noção. Não estou dizendo que pré, só estou dizendo uma coisa que eu gosto muito, uma coisa chamada assimetria. Mas pegando exatamente o resultado da nossa enquete, é isso aqui, incerteza. A incerteza no mundo é muito alta. Qual é o ser humano que vai poder falar que na próxima reunião o real vai estar abaixo de 5,10 ou acima de 5,30 ou acima de 5,50? E por que motivo? É por motivo brasileiro, é por motivo lá fora ou a junção dos dois motivos? Tá? Então, realmente, o grau de incerteza, senhores, É muito grande. Só que eu acho que essa curva, esses juros aí que está nesses patamares de preço prefixado, é em função de um movimento técnico, tá? Então, é, obviamente, o que eu acabei de falar, não é recomendação de investimento, é só a maneira que eu penso, tá? E quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Senhor, semana que vem, o bicho vai pegar. É PC, é Super Bowl, temporada de balanços, PIA mais globais, que tem a temperatura da manufatura, que pode trazer uma correção ou não nas commodities metálicas, ou continuar o trend alto. Eu mostrei para vocês, pô, cobre subindo 10% desde 1º de abril. Imagine se os PIA mais globais confirmarem que a manufatura está voltando. Isso é ruim para a inflação. Isso é ruim para os juros. Tá? Mas ao mesmo tempo é bom para as commodities, teoricamente poderia até trazer uma sustentação para a Bolsa, já que a economia está crescendo. Vilegas.
É isso aí, Montinho. Recado do blogueirinho.
Então, espero vocês 1h da tarde para o resumo da manhã. Tenham todos um excelente dia. É, de olho, por favor, pessoal do trading, fica, pelo amor de Deus, com alguma referência do mercado de juros para você, para ter uma noção se esse stop acabou ou não. Porque se o stop acabou, senhores, vocês podem ver o mercado de juros, na minha opinião, no Brasil, dar uma bela melhorada e nada aconteceu. E nada aconteceu, tá? Só que quem precisava comprar já comprou, agora quem compra ninguém mais compra, opa! Aí agora as pessoas vão querer começar a olhar essa simetria com mais carinho. Então espero vocês, 1h da tarde, trading, olhem, por favor, curva de juros.
Obrigado, Motinha. Agradeço aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Uma ótima quinta-feira, bom pregão. Até mais. Valeu!
Você já percebeu que as coisas não ficam mais baratas quando a inflação cai? Sabe por que isso acontece e o que é preciso para que os preços caiam de verdade? Assista ao Genial Responde desta semana que eu conto tudinho para você em 2 minutinhos.